homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: no céu não há puxadores de portas. Bom, quando empresas têm ideias que parecem super espetaculares e afinal constatam que o tipo que as teve tem de ser despedido porque foram as piores ideias de sempre, isso é impulso. Não. Referência. Bom, o que é que aconteceu? Há uns anos, a companhia aérea americana, American Airlines, estava em apuros. Eles estavam à beira da falência, precisavam de dinheiro rápido. Que ideia tiveram eles? E reparem, eu não posso estar mais longe em termos de conhecimento, quer do mundo das companhias aéreas, quer genericamente do mundo dos negócios. E consigo, à partida, perceber... isto pode dar cocó. Ora bem, eles decidiram pôr à venda aquilo a que chamaram, reparem nisto, o bilhete de avião perpétuo.
Explica.
Pela módica quantia de 250 mil dólares, quem comprasse o bilhete tinha direito a viagens de avião em primeira classe para toda a vida. Pagavas uma vez 250 mil dólares.
Ok.
Ok? A lógica deles era...
em qualquer voo podias ir com esse bilhete.
Em qualquer voo. Em qualquer voo. A lógica deles era: não é preciso que muita gente compre este bilhete para injetarmos dinheiro rápido na empresa e sairmos do buraco. E houve alguém na reunião original que até terá dito: isto é ótimo porque ninguém, nenhum ser humano, vai ter tempo nem disponibilidade para fazer tantas viagens que isto acaba a tornar-se num prejuízo. Aham. Quantos bilhetes perpétuos é que a companhia vendeu antes de se aperceber? Espera, má ideia, cancela. Querem avançar com o número?
Mesmo assim, é muito...
Eu não vou avançar porque eu já olhei para o teu texto. Não,
eles venderam 28 bilhetes.
Ai,
28 bilhetes foi o suficiente para eles perceberem. Foi fezes. No entanto, os desgraçados chegaram a uma conclusão. A estas 28 pessoas não podemos retirar o que elas compraram,
claro.
Seja o que Deus quiser. E isto leva-nos a um senhor chamado Steve Rothstein, que é um banqueiro de Chicago, que, fazendo um flashback, não foi ter com o bilhete perpétuo. O bilhete perpétuo foi ter com ele. Em mais uma ideia brilhante da qual a empresa se arrepende para a vida, foi a American Airlines que ligou a este senhor quando lançou esta ideia e que o escolheu como candidato ideal a comprador do bilhete de avião perpétuo e lhe disse: o senhor por acaso não está interessado nesta nossa ideia incrível, que é um bilhete de avião de primeira classe válido para toda a vida, por apenas 250 mil dólares? E o banqueiro respondeu, naquilo que deu muita felicidade, não perpétua, mas temporária, à American Airlines: sim senhor, quero, tomem o meu dinheiro. Ora bem, só este
não,
homem...
Não é estranho pensar que a abordagem da American Airlines foi muito abordagem de testemunha de Jeová.
Pois foi.
Não está interessado.
Exato.
Hein?
E ele sim.
Não.
Trazemos-lhe aqui a palavra do senhor. O senhor piloto. Bom, só este homem marcou 10 mil voos nos 25 anos seguintes.
10 mil voos?
Fazendo as contas, com um bilhete que lhe custaram 250 mil dólares, este homem estava a custar à companhia 1 milhão de dólares por ano.
Meu Deus!
Reparem nestes magníficos exemplos. Usufruindo do bilhete perpétuo de primeira classe, este homem, Steve Rothstein, voou até Ontário, no Canadá, para comer uma sanduíche.
Epá, que boss!
Isso campeão, é uma vida de sonho!
Mas, como o Steve pagou uma quantia extra no bilhete perpétuo, podia de vez em quando levar uma pessoa, mais uma a viajar à borla. Rezam relatos que o Steve andou pelo mundo inteiro com este bilhete, sendo que a descontração dele chegava ao ponto de... lia que estava a acontecer alguma coisa gira e interessante num país.
Vou lá ver.
Como qualquer um de nós está em casa e ouve que abriu um mercado gira em Marvila, metemos no carro e vamos. Este senhor, com o seu super bilhete perpétuo de avião de primeira classe, estava na sua casinha em Chicago e lia a algures que tinha aberto uma mercearia gira na Nova Zelândia, lá ia ele. E o dinheiro da companhia a ir pelo cano a toda a velocidade. Ora, o que é que sucede? Sucede que abre um gabinete de crise na American Airlines só por causa deste senhor. E eles analisam o histórico de viagens e de reservas do Steve na esperança de encontrar uma coisa, uma miserável coisa que fosse suficiente para cancelar o filho da mãe do bilhete perpétuo deste homem. Então descobrem que houve ali um período de 4 anos em que ele reservou 3 mil viagens, tudo para acabar por cancelar 2.500 em cima da hora. O que fazia com que a companhia não conseguisse vender esses bilhetes. E então, milagrosamente, conseguiram agarrar-se a isso punir o senhor com o cancelamento do seu bilhete perpétuo.
O problema.
Faltam 27.
É espetacular.
Exato. Ainda
foi. Mas aparentemente esses eram mais contidos. Mas pronto, foi assim que, para tapar um buraco financeiro, esta companhia aérea teve a brilhante ideia de cavar um buraco financeiro ainda maior.
Isto é uma história à espera de um filme.
É, sim.
Está tudo escrito.
Não sei como é que ainda não fizeram isto. Bom, eu vou desabafar. Eu ontem senti uma profunda profunda necessidade de mudar algumas coisas na minha casa. Eu não sei se viram no meu Instagram ontem, mas o que aconteceu foi que mais uma vez fui violentamente agredido pelo puxador de uma porta.
Ah, eles andam atrás de nós às vezes.
É uma perseguição louca.
Tem um magoote, queres que eu lhe vá bater?
As portas... Não, eu já tratei disso, Vasco. Eu já tratei disso. As portas da minha casa têm os puxadores que os anteriores donos da casa tinham instalado nas portas e não são daqueles redondos que giram. Como é que são os puxadores das vossas casas? São redondos? Sim, redondinho?
Não, são como os teus, não, é mas mais pequeninos.
É o clássico. É, o clássico de...
é uma coisa
barrinha,
espetada,
barrinha,
é? Uma barra.
Uma barrinha assim.
É uma barra. O meu também é. O meu é um, é um manipulador.
Mas a tua é uma super barra.
É uma super barra. É muito comprida e já por várias vezes me desesperaram. Ou porque as mangas do que tenho vestido se prendem lá. Ou porque ao fim de semana, quando ando de roupão, uma das argolas onde o cinto do roupão enfia-se no manípulo do puxador. Epá, isso é horrível e faz-me sentir muito ódio por aquilo que no fundo são objetos inanimados. E a última vez que a argola do cinto do roupão se enfiou no puxador da porta, eu acho que já vos contei que eu recusei-me a parar, eu recusei-me a aceitar a ditadura do puxador da porta, recusei-me a que ele me ditasse que eu tinha de parar e que tinha de retirar a argola do puxador. Então o que aconteceu foi que da última vez fui em frente.
Claro.
Fui em frente. Pá, fui em frente sentindo a argola do cinto do roupão fazer...
E pensaste, não quer saber?
Não quer saber, rebentei. Não quis saber, eu recusei que um puxador ditasse as regras da minha vida. E portanto, tenho o meu roupão sem uma das argolas do cinto.
Desculpa,
não, funciona,
mas eu pensei,
na mesma. Funciona
a
mesma.
Imagina que estavas a arranhar-te naquilo, mas não querias saber, continuavas.
Um sul.
É que ninguém se enerva tanto sozinho como ele. Portanto, tu sozinho tens outra vida.
Sim, sim, sim. As coisas há muito que andam tensas entre mim e os puxadores das portas da minha casa. O ambiente não está bom. O ambiente não está bom.
Tira as portas.
Ontem a coisa deu muito para o torto. Porquê? Porque uma vizinha tocou-me à campainha, porque precisava que eu movesse ligeiramente o meu carro para ela tirar o dela, e eu sim senhor, e disse-lhe só, deixe-me só calçar-me. Eu tinha descalçado os sapatos na cozinha, entro na cozinha para os calçar, calcei-os. Quando vou a sair da cozinha, não sei como, o puxador da porta crava-se-me nos rins com uma força tão avassaladora, tão bruta, que eu achei que tinha sido despassado e que ia ter com a minha vizinha, com as minhas próprias entranhas pingonas nas mãos. Pá, e uma vez que a minha vizinha estava ali à porta, e que a cozinha é perto da porta, e a porta estava aberta, eu não fiz o que tinha vontade de fazer logo ali no momento, e que quase saiu.
Gritar um palavrão.
Um churrilho de agressões verbais horríveis contra o puxador. Epá, porque eu sou uma pessoa pacata, mas quando me irrito, epá, sou atómico.
Não, imagina a vizinha ouvir e achar que era para ela.
Filha da...
E ela, mas eu sou quem você me achou.
Sua!
Mas o que é que aconteceu? Eu lembro-me de olhar para o puxador enquanto a minha vizinha esperava lá fora, epá, e de eu próprio ficar surpreendido com o nível de ódio do meu olhar. Sabes quando tu estás a sentir o... Fogo, eu estou a sentir tanto ódio.
Sei.
Epá, eu adorava que alguém tivesse filmado, porque eu senti que fiquei desfigurado pelo ódio. Eu fiquei desfigurado pelo ódio. Bom, fui mudar o carro de sítio. Quando voltei, ainda estava com os sapatos calçados. E ele não se ficou a rir, o puxador. E não sei como, pá, eu digo-vos, não sei como. Eu às vezes fico surpreendido com a minha agilidade física. Eu fiz uma espécie de um giratório impressionante com a perna. Epá, e pontapeei o puxador com uma força tal que eu achei que ele ia soltar-se da porta.
Foi tipo Karate Kid.
Pá, eu pensei, vai soltar-se da porta. Dei cabo disto.
Olha, e as cadelas?
Tu agrediste o puxador.
Epá, as cadelas quando vêm assim fogem logo.
Pensam, ele está a enlouquecer.
Ele trata disto com o puxador.
Bem, tu mandaste um rotativo no...
Epá, mandei um rotativo no puxador. Pum!
Magoaste.
Não, curiosamente não magoei.
Está no ódio, não é?
Pá, adrenalina, não é? Adrenalina.
A raiva não tem dor.
E eu sei que muita gente dirá, mas...
Diz-me, pá, que ainda gritaste no final.
Puxador...
Chupa!
Eu não sei, acho que eu fiquei cego pelo ódio. Eu posso ter dito coisas, não sei. Muita gente dirá, Marte, o puxador é um objeto inanimado. Não sentiu nada, nem vai sentir culpa. Malta, eu digo-vos uma coisa. Com a força com que eu pontapiei o puxador, eu senti que acordei uma velha alma adormecida nas profundezas do puxador. E senti que essa alma chorou. Também poderá haver pessoas a dizer, ah, a culpa não é do puxador, mas sim tua, que não tens cuidado quando passas renta aos puxadores.
Não, alguém pensou isso?
A isso respondo, balelas!
Se a tua vizinha está a ouvir isto, para a próxima vai a pé.
Ela não se apercebeu
de
nada.
Ela não vai lá tocar à campanha. Diz-se
se ela está a ouvir isto, está-se a perceber agora do que aconteceu.
Ela sentiu a raiva.
Deixa-me só ver como é que é a entrada da FNAC aqui, se tem puxadores.
Pá, mas vocês não vos passa pela cabeça, sou o ódio.
É, pá.
O ódio que eu senti mesmo. Eu senti isto, não é só.
E não rebentaste com a porta mesmo.
É pá, foda.